Pai Celestial, muito obrigado por esta reunião, por este culto, por este momento tão especial, que nós nos reunimos presencialmente e que alguns irmãos se reúnem nas suas casas, estão cultuando tanto quanto nós, e isso é precioso. O que nós queremos é que, apesar das nossas debilidades, fraquezas, imperfeições, que as nossas orações, o nosso clamor, o nosso louvor, suba até os teus céus. E o Senhor possa ouvir aquilo que nós desejamos em nosso coração. Eu peço que o Senhor possa, pelo teu Espírito, tornar clara a tua palavra. Como eu creio que o Evangelho, em sendo aprendido, sendo vivido, ele resolveria todas as questões que enfrentamos nesse viver, nessa terra, todas elas, sem exceção, porque nós estaríamos vivendo as boas novas de Jesus. Mas porque nós não aprendemos, e mesmo como discípulos, algumas coisas são equivocadas dentro de nós mesmos. E nós pedimos a tua revelação, a graça de compreender o Evangelho e poder vivê-lo. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Lucas capítulo 9, nós vamos ler os versos 23 a 25. É o mesmo texto que eu li no domingo passado e eu quero continuar essa mensagem. Aliás, todos esses domingos, depois que eu voltei de férias, eu estou falando basicamente numa sequência. Jesus dizia a todos, não só aos seus discípulos, a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? De que adianta? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Nós falamos domingo passado sobre a coragem, né, de você perder para ganhar. E a coragem que nós falamos foi essa disposição tão grande de você viver que você está disposto a morrer. Lembra que eu dei dois exemplos? Eu dei o exemplo do filme Papillon, incentivei vocês a assistirem. É um homem que foi condenado injustamente e ele foi levado para um presídio onde ninguém nunca fugiu de lá, porque era bem em cima de um morro, envolvido pelo mar. Era uma ilhazinha, era um penhasco. Os presos ficavam soltos ali, mas eles não tinham a menor possibilidade de sair. E para ele sair, ele tinha que se arriscar no mar. Essa é a coragem, a vontade imensa de viver, que ele se arriscava a morrer. E o outro foi de um soldado numa trincheira, sendo cercado pelo inimigo. Ele sabe que não tem chance, ele vai morrer. Se ele ficar lá, ele é um suicida ou um covarde, né? Mas se ele tentar sair, ele pode morrer, mas ele pode viver. Essa é a coragem. Então, essa coragem, esses atos de coragem, para você não perder a vida, é que eu quero falar sobre eles hoje. O que seriam esses atos, de uma forma muito prática, que eu e você devemos encarar, para que nós não percamos a vida eterna, a vida com Deus? Disse também, já falei isso muitas vezes, que se não houver vida eterna, não faz sentido essa vida. Como creio que há vida eterna, então essa vida só faz sentido em vivendo na expectativa dela. Ou seja, você vive aqui na esperança da chegada desse dia. Esse dia que você vai viver eternamente com Deus. Ou sem Deus. Então, para não perder, estar do lado de Jesus. Então, que atos de coragem são esses? Que atos de coragem? O primeiro deles é repetindo o que foi falado também no último dia, no último domingo, é que ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, esse se alguém quiser me acompanhar, tem a ver com estar debaixo da liderança de Jesus, estar debaixo do senhorio dele. É, se alguém quiser, e aqui é importante, não é assim, não é uma manada que vai conduzida e todo mundo é obrigado, não é, se alguém, se você quiser, faça essa, tome essa decisão, se submeta ao senhorio, à direção, ao rumo que ele está tomando. É como se você dissesse, olha, eu vou te seguir aqui numa viagem, num carro, eu vou te seguir. Aí a pessoa vai na frente e você vai atrás. E uma hora dessa você entra de outro estado e vai embora. E pensa que está viajando com aquele, né? Você já saiu do rumo completamente. Tem gente assim, dizendo que anda com Jesus, mas Jesus vai numa direção e ele vai em outra direção. Completamente diferente. Isso é, se você quer acompanhar Jesus, toma a decisão de olhar para ele e dizer assim, ele é o autor e consumador da minha fé, ele é o que vai à minha frente, ele é que me conduz, ele é que dá o rumo, ele é a direção. Se alguém quiser acompanhar-me, então, para acompanhar eu tenho que negar o desejo de mudar de direção, aquele desejo de aquele caminho ali é mais fácil de chegar, tem um atalho, e eu posso entrar por esse atalho e ainda cortar ele, chegar na frente dele, não tem, esse atalho desvia você completamente de Jesus, é andar olhando para ele, como Pedro diz, nas pisadas dele, nas pisadas, olhando para ele o tempo todo, se perder de vista, acabou. Aí você fica desnorteado. Já viajou com alguém? Eu já. Que vai na frente e de repente ele pergunta, cadê ele? Sumiu. E agora? Sumiu. E você fica numa angústia, numa ansiedade de saber se ele está na frente, se aconteceu alguma coisa, ou se eu que peguei um caminho errado. Isso acontece conosco. Se alguém quiser acompanhar-me, então negue o desejo de desviar do caminho, negue o desejo de fazer o seu próprio caminho, negue o desejo de consertar o caminho que não é o caminho, para que ele venha a ser, ou tenha uma possibilidade de ser este caminho, e não vai ser. Tem gente tentando consertar o caminho que não leva, que não é o caminho de Jesus, e ele vai passar a vida tentando consertar um caminho que leva ele a pular do penhasco. Esse é o primeiro ato de coragem, de negar a si mesmo, ou negar o desejo de se afastar deste rumo que é Jesus Cristo. E ele diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O segundo ato de coragem é de estar disposto a morrer. Ah, mas morrer ninguém quer. Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer. Eu lembro de um pastor lá em Brasília, uns anos atrás, ele falou assim, quem gostaria de ir para o céu? E o povo todo levantou a mão. Todo mundo quer ir para o céu. Ele disse, eu vou orar para você morrer agora. E todo mundo... Hoje não, ninguém, porque é o único jeito que tem, né?
de você ir para o céu, que nós chamamos de céu, a eternidade com Deus, é você partindo dessa vida. Mas tem uma outra possibilidade de você tentar viver o céu aqui, antevendo, ainda que não seja em nada parecido com o que nós esperamos ter amanhã. Então, morrer para esta vida tem a ver em não se encantar com ela. Lembra que eu falei que Satanás chama Jesus e diz assim: e mostrou de relance os reinos deste mundo. Ou seja, é como se tivesse tentado enganar, ou tentando enganar Jesus. Mostra assim rapidamente, não mostra tudo. Não dá uma visão completa. Só que Jesus sabia de tudo, né? O problema é que nós não sabemos. O problema é que nós, não, nós vemos na superfície, não olhamos na profundidade. Aí nós nos encantamos com este mundo, com os prazeres dessa vida. E a coragem é de abortar tudo que te tira da vida eterna. E tudo que te tira da vida eterna tem a ver com não andar no caminho de Jesus. Agora nós vamos ver outros atos de coragem, que também são necessários. A coragem de não se envergonhar de Jesus. A coragem de não se envergonhar de Jesus. Aí você diz assim: ah, mas pastor, eu não me envergonho de Jesus. Eu não me envergonho de Jesus. Será? Será que nós estamos dispostos a viver todo o jeito de vida de Jesus? Nós estamos dispostos a isso? A ir numa contramão de um sistema? Olha, cresce muito o número dos... Eu vou falar de nós, dos evangélicos. Enquanto isso, não cresce o número de discípulos de Jesus. Que são discípulos? Aqueles que resolveram negar a si mesmo e andar no caminho de Jesus. Ah, mas eu sou evangélico. Sim, e aí? Muda o quê? Nada. Frequenta a igreja evangélica, pode não ser nada. Ele lê a Bíblia, pode não ser nada também para ele, pode ser costume, pode ser uma religião. Então, tanto cresce o número de evangélicos e decresce o número de discípulos, ou decresce o número daqueles que perderam o privilégio de se identificar com Jesus. É só você pegar uma questão simples. Por exemplo, uma pessoa diz: ah, eu me converti. Aí a gente diz assim: vamos batizar. Ah, eu estou pensando. Pensando o quê? Porque se ele entregou a sua vida, se identificou com Jesus, ele disse: Jesus é o Senhor da minha vida, batizar é o caminho natural. Ah, não, pastor, eu tô pensando ainda se eu devo, porque é um passo muito sério. Parece que para ele, talvez nós tenhamos errado. A igreja tem errado em ensinar para a pessoa que ele tem um compromisso eclesiástico. Não, ele tem um compromisso com Jesus, não eclesiástico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o cara pode se batizar e nunca frequentar uma igreja evangélica e continuar sendo discípulo de Jesus, ainda que isso não seja tão saudável. Pastor evangélico falando isso, parece que é fazer gol contra, né? Mas é verdade. Essa é verdade. Nós temos que ter coragem de não se envergonhar de Jesus. Sabe por quê? É simples. O verso 26 diz assim: se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, se envergonhar do que eu ensino, do que eu falei, de como eu me comportei com as diferentes pessoas com quem me encontrei, diante do meu pai, eu direi assim: não conheço. Pai, eu não sei quem é não, esse cara está falando que ele lia a Bíblia, eu não sei quem é. Ele está falando que ele frequentava a casa do Senhor, eu não sei quem é. Eu não sei que não, mas eu fui da igreja X, Y e tal. Eu era obreiro, eu cantava no coral, fazia parte da banda, eu ensinava as crianças, eu ensinava a escola, eu fazia isso acontecer, eu levava água do púlpito, eu atendia as pessoas na porta, eu fazia tudo isso, não te lembra? Não conheço. Não conheço. Porque ele fazia tudo isso, mas ele não tinha uma identificação com o viver de Jesus. Viver. Lembra de Pedro, quando Pedro negou Jesus? Ele negou porque ele tinha outras expectativas. E porque tinha outras expectativas, ele não aceitou um mestre morrendo, fraco, se entregando sem lutar, sem chamar os anjos, sem chamar o seu exército para lutar. Então ele não podia aceitar, ele tinha o seu próprio caminho para o Messias. Por isso ele negou Jesus. E tem gente assim, que é da igreja, que comunga, e que lê a Bíblia, e que sabe salmos, e que canta, e que faz tantas coisas da religião, da igreja, da eclésia, mas na hora de se identificar no caminho, no andar, no trabalho, na faculdade, por onde anda, ele tem as suas divergências e ele se afasta. Aí Jesus diz: olha, eu não reconheço membro de igreja, eu não reconheço aquele que usa a Bíblia debaixo do braço, eu não reconheço alguém que tem um plástico, né, adesivo, né, no carro, dizendo Deus é fiel. Eu reconheço gente que anda no caminho de Jesus Cristo, gente que anda na direção de Jesus. Então Jesus vai dizer: não conheço ele. Isso é muito sério. Então é um ato de coragem se identificar com Jesus num mundo desse tão maluco, tão cheio de incoerências. Você não se importa com esse vídeo? Esse vídeo também, eu fiquei olhando várias vezes, e olhando aquelas pessoas chorando, e você disse assim: poxa, eu não passo fome. Eu não passo fome. E por que eu não passo fome, eu não me importo com elas? Eu não me identifico com essa dor, com essa pobreza que está instalada em nosso país, agora falando do nosso estado, da nossa cidade. Gente que não tem nada. Se você não se importa, você ainda não conhece Deus. Você conhece a casa do Senhor, mas não conhece a Deus. Se isso não dói em você, a coragem de se identificar com o pobre, com o marginalizado, com o injustiçado. Você conhece a igreja, mas não conhece Deus. Entendeu? Isso é sério, muito sério. E um ato de coragem, de poder compartilhar o que você tem. Um ato de coragem e um ato de identificação com Jesus. Nós acreditamos muito, me perdoe falar isso, porque eu sei que machuca, acreditamos muito no apelo feito. Tem gente que decora o dia, não tem? Eu não sei que dia eu levantei a mão, menor ideia. Eu só sei que foi lá na minha, faz tempo, lá na minha juventude. Mas não tem o dia guardado, aquele dia que explodiu o negócio, e não tem. Mas tem gente que tem, é isso, não estou aqui condenando nenhum. No entanto, tem essa devoção, essa religião, aquele dia, mas ele anda desconectado com o Senhor que ele disse crer naquele dia. Porque o Senhor que ele disse crer naquele dia, ele se importa com os pobres, ele se importa com quem passa fome, E tudo que você faz que promove a fome de alguma forma, você é contra Jesus e não a favor dele. Você está tendo uma covardia de negar o nome de Jesus, porque você não quer se desentender com o grupo. Coragem, gente. Nós caminhamos num sistema que piora todo dia, em todos os sentidos, ele não vai melhorar. O clima não vai melhorar, a economia não vai melhorar, não vai. O ecossistema não vai reagir, como eu creio, vai piorar. Nós estamos no meio disso, e é hora de nós firmarmos a nossa posição em relação a Jesus Cristo. Não se envergonhar dele, porque senão ele diz assim: não conheço, não conheço você. Outra, coragem de tomar sobre si o jugo de Jesus. O que que é o jugo de Jesus? São seus mandamentos, é a sua palavra. Esse é o jugo de Jesus. Só são discípulos os que tomam sobre si o jugo de Jesus. Eu já disse algumas vezes que cada mestre da lei, ele tinha o seu próprio cabedal de interpretação da lei, que era chamada de jugo. E o discípulo do mestre tomava aquele jugo sobre si e a responsabilidade de ensinar e viver e praticar igual o mestre. E esse jugo era pesado, porque era cheio de regras. Aí Jesus vem e diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque ele era mestre. E esse meu jugo é o quê? Suave, é leve. Ele não tem esse conjunto de regras que os mestres da lei tinham, que as pessoas tinham que submeter. Ele é leve. Tomai sobre vós. Então, é uma coragem de se desvencilhar da regra, que é uma das coisas mais difíceis para crente. É se desvencilhar de toda a regra que já foi colocada nele. E eu vivi isso. Eu já contei aqui que quando nós começamos a comunidade, em 89, por aí, era difícil até você levantar a mão. Tinha 2 toneladas de cada lado, porque foi ensinado que você tinha que ficar. Era irreverência. Se você fizesse assim no culto, porque nós somos ritmizados, o brasileiro tem o ritmo no sangue, né? Ele ouve uma musiquinha, ele já quer, o reggae tocou, ele já vai no embalo e tal. Qualquer música ele vai. Mas nós tínhamos que cantar os hinos que eram folclore nos Estados Unidos. Folclore, música popular, que alguém santificou e disseram para nós que é assim. E que nós temos agora que cantar assim, assim, com muita tristeza no coração, sem nenhuma alegria. Foi difícil. Até você experimentar se libertar diante da presença de Deus, não diante das presenças das pessoas. E hoje, não significa que quem pula e dança e grita está vivendo no Espírito. Também não significa isso. Assim também como não significa quem está paradinho que ele está muito conectado, também não, tem a ver com algo por dentro. Por isso é preciso experimentar a religião, a palavra ou a liberdade que vem de Jesus, tomar sobre si o jugo de Jesus. E o jugo de Jesus é a sua palavra, é os seus mandamentos. O jugo de Jesus não é a Bíblia. Chocante, né? porque ensinaram que para nós que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é o texto sagrado. Mas Jesus é a palavra de Deus. É Jesus que é a possibilidade de eu compreender tudo. Senão eu vou evocar umas leis do Velho Testamento para hoje. Tem gente que ouve mais a voz de Moisés do que a de Jesus. Moisés diz olho por olho, dente por dente. Falou, Moisés. Falei, Moisés foi gente boa, vai estar com a gente, mas eu prefiro olhar para Jesus. Ouvir Jesus Cristo. Tomar sobre mim o jugo, a palavra de Jesus. Eu tenho dito isso aqui de muitas formas. De muitas formas. Que tudo que está escrito, ela tem que passar por esse crivo de Jesus Cristo. Se passa no crivo de Jesus, está legal. Se não passa no crivo de Jesus, isso é contexto, cultura. Tinha a ver com eles, não tem a ver comigo. Mas o que Jesus falou não é cultural, não tem a ver com tempo, é atemporal, porque atinge a todas as pessoas em todo o tempo. Então, coragem de tomar o jugo de Jesus sobre si. Outro, a coragem de ser santo. Como assim ser santo, gente? Como assim? Se nós somos cheios de erros, nós somos cheios de pecados. Quem não tem pecado? Lembra que Jesus falou? Opa! Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou a pedra? Não. Porque temos pecado. Mas então, o que significa a coragem de ser santo? É a coragem de viver aquilo que nos foi outorgado por Jesus. Ele chegou e disse: está perdoado os teus pecados, está limpo, você não deve nada. Justificado. Justificado. Aí você, a partir daí, tem a coragem de sair e viver esse perdão. E viver dizendo para todo mundo: eu fui perdoado. Ah, mas você foi perdoado de tudo que você fez? Tudo. Jesus olha para mim e não tem culpa. Porque ele pagou o preço. Agora, quem não consegue se ver assim, eles continuam aprisionados. E Pedro diz, na segunda carta, que aquilo que você não vence, é o que domina você. Admitir que você é pecador, você admite isso? Que você é pecador? Não, mas pastor, eu nunca roubei. Eu também não. Eu também nunca roubei ninguém. Nunca roubei, não roubo e não roubarei. Eu nunca traí minha esposa. Mas ela sabe que eu sou pecador, né? Ela sabe. As pessoas que convivem com você sabem que você é pecador, ou você é o santo. Eu ia dizer uma palavra aqui, mas não ia ficar legal, né? É uma palavra que a mãe de Nazaré chama, mas eu vou respeitar os ouvidos púdicos ou pudicos de muitos crentes, né? Não, porque eu nunca roubei, porque eu não traí minha mulher, porque eu não me envolvo em corrupção, então eu sou direitinho. Não é não. somos pecadores. Paulo disse: eu sou o pior de todos. Eu sou o pior de todos. Não dá para subir aqui, seja fazendo qualquer coisa, e pousar de um cara reto e que não tem nenhuma dívida diante de Deus. Não é verdade. Não, diante de Deus, não, diante das pessoas. Porque diante de Deus eu fui perdoado. Jesus disse assim: está feito. Então é a coragem de admitir que eu fui perdoado, mas eu continuo precisando da ajuda de Deus para agir como santo. Você entende? Continuo precisando da ajuda de Deus para agir como santo. É só você pensar um pouquinho assim. O que passa na sua cabeça? O que passa na sua cabeça? Só coisa boa? Quem é que pensa só coisa boa aqui? Deixa eu ver aqui, que eu quero fazer uma estátua, botar aqui para a gente adorar, porque eu duvido. Eu poderia dar N exemplos, seja de mulher, seja de homem, sei lá, seja de coisas, posses. Tem gente que não consegue ver o outro prosperando, porque ele morre de inveja. Morre de inveja. Ele olha alguém prosperando e ele fica lá, e, poxa, Deus, só com ele, não é possível. Aquela coisa, nem crente é, não jejua, não vejo nem na igreja. Olha como ele está, carro novo, mora bem. E eu estou aqui, só levando fumo. Passa ou não passa isso na cabeça? A empresa do outro cara abriu outro dia. Aí outro dia, olha que está crescendo. Eu estou aqui ralando e nada. O filho do outro lá se formou, outro dia já tem um empregão. O meu está ralando. Não consegue. Aí a menina, poxa, essa menina chegou na igreja agora, já arranjou o namorado, estou aqui há tempo e nada. Acontece ou não acontece? Acontece. Aí ele fica. Rapaz. Olha o Felipe aí. Ó. E assim vai. Tantas coisas que passam na mente da gente. Então isso mostra que, ainda que eu tenha sido perdoado, eu tenho o desafio de precisar todo dia de Jesus para eu andar nesse perdão. Santo. Então, a coragem de ser santo, a coragem de admitir-se para as pessoas que sabem quem você é e dizer assim: eu sou perdoado. O cara diz assim: rapaz, tu mesmo? É, rapaz, eu sou isso aí que você vê, mas eu sou perdoado por Jesus. Eu estou lutando contra as minhas debilidades, mas eu sou perdoado por Jesus. Sem medo. Sem medo, coragem. Sexto, acho que eu estou no sexto. A coragem de confessar os seus pecados. Agora também é demais, né? Agora também é demais. Eu já falei brincando aqui que eu queria reeditar o confessionário da Igreja Católica. Botar bem aqui assim. Aí eu ficava de lá: fala, filho, pode dizer. Diga o que aflige a tua alma, querido. E crente não ia falar nada. E nisso os católicos estão 10-0 melhor do que a gente, porque eles falam lá e conversam com o padre, e o padre ajuda-os a entender. Não é que o padre tem, e eu, o padre, quem quer que seja, tenha o poder de absorver pecado. Não tem, ninguém tem. Mas tem o poder de dizer: vai, porque Jesus já te perdoou. Mas a gente não faz isso. Sabe por quê? Porque admitir a sua falha é muito ruim, porque agora como é que eu vou ficar, hein? Diante das pessoas que vão me olhar e vão dizer: porque crente é assim, né? Crente, ele sabe de uma coisa, ele fica, eu vi uma vez o pastor falar, muitos anos atrás, que tem crente que assiste a mensagem com uma pá na mão. Sabe o que é a pá? A pá de pedreiro. E o pastor está dizendo aqui, porque você precisa se arrepender dos seus pecados, ele pega e joga assim. É aquela irmãzinha ali, ó, joga para ela. Tá. Porque você é fofoqueiro, é aquela ali. Porque você traiu, é aquele ali. Não é nada para ele, é para o outro. Diz que a gente tem que ouvir as mensagens com uma enxada na mão. Quem trabalha com enxada, né? Falou uma coisa, ele puxa para si e vem. Quem trabalha com, já trabalha com enxada sabe que você faz esse movimento. Não é, meu marido devia estar aqui para ouvir essas coisas que o pastor falou. Quantas mulheres já falaram isso? Um monte, não precisa levantar a mão. Assim também como os maridos, né? Minha mulher podia estar ouvindo aqui o que ele falou. O meu filho tinha que estar aqui, a minha nora então, minha sogra então, Jesus, minha sogra devia estar aqui, aquela coisa. Eu tinha até uma piada de sogra, mas eu não vou contar. Porque ouve jogando para o outro e não puxando para si. Não puxando para si. Então a coragem de confessar os seus pecados, de admitir os seus erros, de buscar o outro, como o Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para ser de quê? Curado. Não é perdoado, é curado. Porque quem fala, ele põe para fora o que sente e ele é curado. Mas quem cala, o corpo adoece. O corpo adoece. É. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda a injustiça. Quem faz isso? Jesus. Aí ele fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. E é um ao outro, sabe por quê? Porque não é um que ouve que não tem pecado e o outro que fala que tem pecado. É os dois que têm pecado. Os dois. É um ao outro. Um ao outro. Então, essa ideia do confessionário é legal. Eu só sinto que ele ficaria vazio, né? Que as pessoas não teriam coragem, mas deveriam aprender, porque isso tem a ver com o evangelho que é ensinado. Sétimo. E esse aqui é onde nós mais falhamos. Falhamos em todo. Esse aqui parece que é geral. É a coragem de ser um pescador de homens. E de mulheres também, né? Porque homens é no sentido geral, ser humano. Por que que eu digo que é uma das maiores incidências de falha nossa? Porque nós estamos dispostos até cantar no coral, até ensinar as crianças, até cantar na banda, se sabe cantar ou tocar, até fazer qualquer serviço. Está disposto, pastor, o que tem para fazer? Mas quando diz assim, fala do teu testemunho para um amigo, leva o evangelho para alguém, aí não tenho condições, não estou preparado. Mas Jesus diz, olha, eu chamei vocês para serem pescadores de homens, para que vocês leve o evangelho à frente, adiante. E eu vou insistir numa coisa que eu vou passar não sei quanto tempo até eu parar e olhar para cá e dizer assim, aqui tem tanta gente que podia estar ensinando o evangelho, tem tanta gente que podia ter reunindo na sua casa duas, três pessoas, mas ele prefere estar no culto só domingo. Mas ele não quer fazer parte do que Deus está fazendo na cidade. Não quer. Porque ele tem filhos, e os filhos me perdoe quem tem filhos, porque eu tenho 3, já não são pequenininhos, então eu cuidei de 3 garotinhos que cresceram, que eu ia para retiro, eu desmontava o berço, e montava no retiro, eu levava toda a bagagem para a igreja, eu ia para a igreja 9 horas da manhã, voltava 3 horas da tarde, ia para o evangelismo, 6 horas eu estava na mocidade, 7:30 no culto, os crentes de hoje é tudo frouxo, é tudo, não pode, porque o filho passa a ser uma desgraça, meu Deus, pelo amor de Deus, o filho tem que ser uma bênção, e não um impedimento, não um problema, não pode ser um impedimento para você participar, para você ir na casa de alguém, para você abrir um lugar, para você ensinar o evangelho. Mas o casamento é uma desculpa recorrente, a pessoa anda legal, novinho, doidinho, porque o negócio dele, ele servia para casar, ele servia na igreja porque ele tinha que esperar a varoa dele, ou o varão. O dia que chega, já completei a minha carreira, guardei a fé, eu estou esperando. Pelo amor de Deus. Aí não faz mais nada, porque ele casou, e porque tem filhos. A coragem de dizer assim, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu e a minha casa, eu vou servir, eu vou fazer o que é a minha parte. Eu vou abrir a minha casa para ensinar o evangelho, eu vou reunir 1, 2 pessoas, é isso, que coragem que está faltando para nós. Mas se as pessoas têm coragem de ir para um cartaz atrás de um político na rua, e às vezes do político é errado, né? E não tem um certo que me faça fazer isso, mas às vezes vão atrás de um político errado, e eles têm coragem, mas ele não tem coragem de usar a casa dele para juntar 2 amigos, amigas, e falar do amor de Deus, para ele fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, pescador de homens e mulheres. Outra coragem, essa aqui também é difícil, coragem de ser feliz segundo Jesus. Coragem de ser feliz segundo Jesus, porque a felicidade que a maioria quer é a vida sem dor, é a vida sem intercorrências ruins, é a vida sem problemas, é a vida sem dramas, é a vida sem enfermidade, é a vida sem desemprego. Ou vocês acham que essas pessoas que passaram no vídeo, que estão passando fome, é porque elas pecaram? Será que vocês acham isso? Que é porque elas fizeram más, e elas estão sendo castigadas, não por Deus, pelo sistema, não por Deus. Será que a gente quer essa felicidade de uma família perfeita, de uma vida perfeita? Quando felicidade para Jesus é muito diferente. Bem-aventurado os pobres de espírito, ou felizes. Felizes são os que choram. Felizes são os que abrem mão dos seus direitos, mansos. Felizes são os que são perseguidos por minha causa. Felizes são os que são puros de coração, felizes são os que são agentes da paz, os pacificadores. Isso é a felicidade de Jesus. Por que você acha que Paulo era feliz? Segundo essa perspectiva nossa? Não. Era um cara que na nossa geração eles levariam ele para fazer quebra de maldição. porque ele se converteu, fica cego, é curado milagrosamente, começa a pregar o evangelho, e daí para frente só problema, e problema dos irmãos, que não acreditavam nele. Foi apedrejado, surrado várias vezes, foi preso no navio, o navio naufraga. Quando ele chega na praia, uma cobra venenosa se enrosca no braço dele. O cara era azarado, mas era Paulo. Ele diz o quê? Eu sei que tenho crido, eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A minha vida já está sendo entregue ao verdugo. Na Bíblia não está escrito verdugo, está em outra tradução, em libação, em sacrifício, ao verdugo que vai cortar o meu pescoço, mas olha, a coroa já está só me esperando, e eu vou chegar lá com cabeça, não sem cabeça. Entende? Essa coragem de assumir essa felicidade de Jesus. Mas infelizmente, a gente quer ver crente desistir quando um problema chega. E interessante que quando o problema é no outro, pimenta no olho do outro, né? Refresco. Ah, meu irmão, tenha fé, Deus está contigo, eu vou orar por ti, olha, acredite, porque comigo aconteceu um milagre. E o dia que o milagre não chega, porque nem sempre chega, e que dói nos ossos, aí ele, mas Deus, não é possível, cadê tu, onde está, por quê? E as minhas orações, os meus jejuns? Porque o paradigma da felicidade da igreja evangélica é isenção de dores e de problemas. Mas o paradigma de Jesus é chore, aprenda a chorar, aprenda a ter misericórdia, aprenda a ser pacificador, aprende a sofrer quando você é perseguido por causa do jugo de Jesus. Isso é uma coragem realmente que é tamanha, mas é o desafio que eu e você temos, coragem de ser feliz segundo Jesus. Estamos terminando, a oitava já. Eu passei aqui dos três pontos dos presbiterianos, passei do quarto dos quadrangular e já estou no oitavo. Oitavo, coragem. Não, é o nono, desculpa. Eu gosto, esse aqui eu gosto demais, é um dos que eu mais gosto. Coragem de tomar para si. Parece uma repetição de um que eu já falei, mas eu quero enfatizar. Coragem de tomar para si o que Jesus disse. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. É a coragem de ter Jesus como a voz, e não o apóstolo, não o bispo, quem quer que seja, Jesus. Eu disse uma vez para uma pessoa, olha, sua palavra não é a palavra de Deus para mim, a palavra de Deus para mim é a palavra de Deus, de Jesus. Pode até ser, se ela tiver conexão com a palavra de Jesus. Se não tiver, pode ser quem for que esteja dizendo. Eu já disse isso para alguém. Porque é a minha convicção. Lembra da experiência de Jesus no monte? Da transfiguração? Parece Moisés e Elias, profetas e a lei juntos. Tudo que o judaísmo honrava, tudo que o judaísmo cria, tudo que o judaísmo tinha como primazia, a lei e os profetas. Tanto que Jesus algumas vezes diz, vá à lei e os profetas. Aí Deus diz assim, este é o meu filho amado, e a ele ouvi. Sabe como eu ouço isso? Calou Moisés, calou a lei, calou a voz profética, eu ouço Jesus Cristo. E o livro de Hebreus diz: antigamente falaram-se pelos profetas, hoje é a voz de Jesus. É por isso que eu entendo Jesus como a chave de compreensão das Escrituras. E tudo que as Escrituras falam para mim, ela passa pelo crivo de Jesus. E se não tiver conexão com Jesus, eu vou dizer assim: ah, foi legal isso nesse tempo, foi muito bom. Foi muito bom essa época. Precisava, mas hoje eu não preciso mais. Hoje eu não preciso mais. É a chave para eu compreender toda a Escritura. É Jesus Cristo. Isso é um desafio para nós, que não fomos ensinados a idolatrar um livro. Não, Jesus é o Senhor. O livro tem a sua importância, mas a palavra é Jesus. Eu já disse algumas vezes, Paulo mandou ficar calado na igreja as mulheres, elas ficam caladas na igreja? Hein? A mulher, Sara não devia estar cantando aqui, está falando. Nazaré não podia falar, ninguém podia falar na igreja das mulheres. E se perdesse, se eu perdesse a voz da minha mulher na igreja, eu estava ferrado, né, meu filho? Eu estava ferrado. Porque eu disse essa semana para ela assim: minha filha, se eu não tivesse você, eu já tinha desistido de tanta coisa. Já tinha, disse para a Gleibe também, não foi essa semana? Porque eu não tenho mais paciência, gente, com algumas coisas que ela tem demais, de sobra. E eu, é como eu dei a resposta: por que a cesta de 100 reais? Porque eu quis, é só isso. Eu quero dar uma cesta de 100 reais e tu não tem nada a ver com isso, ponto. Acabou. Resolveu o problema? Está resolvido? Tchau, acabou. Então, não dá para evocar Paulo para cá, para os nossos dias, nesse contexto, nessa fala de Paulo. Não dá. E eu entendo ele, porque ele falava dentro de um contexto importante para eles. Mas não dá para trazer isso para cá, para o século XXI, e dizer que as mulheres não falam mais, senão nós vamos ter problemas demais. Não dá. Não dá para dizer que os coxos e deficientes não podiam entrar no templo. Não dá. Não dá para trazer de volta a escravatura. Não dá. Porque eles tinham escravos. Isso seria uma vergonha, que ainda é, porque nós ainda temos pessoas vivendo em trabalho escravos. E eu insisto, Jesus é a minha leitura. Eu leio tudo a partir de Jesus. E toda a leitura dos profetas, elas têm coisas belíssimas, mas tem algumas coisas que não cabem mais. Por exemplo, algumas orações de Davi não cabem para a gente. Persegui os meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Nós cantamos essa música muitas vezes. Aí Jesus diz assim: orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Aí eu fico com Davi ou com Jesus? Eu fico com Jesus, e sabendo que Davi foi um cara brilhante. Tá difícil, né, de engolir o negócio, né? Eu sei. Mas esse é o evangelho que eu acredito. É assim que eu vejo a vida com Jesus Cristo. E por último, a coragem de amar a Deus amando o próximo. Você entendeu? Como é que se ama a Deus? Amando o próximo. Ninguém ama a Deus chorando. E tem pessoas emotivas, e eu não estou criticando nenhuma delas, eu só estou dizendo que tem a ver com a emoção delas. E quem chora não está amando mais a Deus do que quem não chora, por exemplo, eu. Eu não tenho esse negócio de ficar sentimental, eu sou demais. Alguém sabe o que eu falei? É uma música de Nelson Ned, gente. Vocês não são velhos, por isso que não sabem. Eu pedi para cantar uma música hoje aqui, os nossos músicos não sabem. Eu pedi para cantar Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Quem sabe? Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Não sabem, porque as músicas de hoje não têm Bíblia, as músicas de hoje têm. Eu estou apaixonado por Jesus, apaixonado, apaixonado. Não cabe. Como diz a moçada, não rola, não rola. Amar a Deus amando as pessoas é o único jeito. Eu vi uma frase brilhante ontem. O dinheiro traz felicidade. Traz ou não traz? Não, mas a frase diz que o dinheiro não traz felicidade, não é isso? Mas a frase foi brilhante porque ele disse: o dinheiro traz felicidade quando é compartilhado com o outro. Ah, agora deu certo, né? O dinheiro traz felicidade. Se fosse só essa frase, estava errado. Mas quando ele diz, quando é compartilhado com o outro, aí está certo. Porque nesse momento que você compartilha os seus recursos, você está amando a Deus através do outro. Por isso que eu gostei da frase, nós vamos ver um milagre na vida do outro. Esse desafio nosso de transformar amor em cestas tem essa mensagem. O amor, eu amo a Deus, aleluia, glória a Deus, vamos ajudar, eu amo a Deus, eu sou apaixonado, vamos fazer uma equipe para fazer o cadastro. Ah, mas eu não posso, porque meu filho não deixa, minha mulher então, e meu marido não deixa sair, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, e ele nunca tem tempo, é o cara mais ocupado que tem. Mas vamos adorar a Deus, apaixonado, apaixonado. E eu oro para que Deus nos dê uma igreja que compreenda o que é amar a Deus, parar dessa firula de apenas cantar o amor. Eu acho que cantar o amor, ele tem sua validade à medida que ele seja resultado do amor prático. À medida que você traduz esse amor entre as pessoas, aí você vem e você explode com aquilo que foi praticado dentro de você. Dentro de você. Aí vale tudo, aí vale até a música que diz que quer vestir a camisa de Jesus. Aí tudo bem, aí vale, pode cantar qualquer coisa, porque é consequência, resultado do que ele fez. Amém, queridos? Esses são os atos de coragem para nós não perdermos a vida, porque a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida de Deus em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus.